jovempan.com.br. Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa mais um Pet na Pan, trazendo muita informação para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. E hoje nós vamos relembrar mais algumas das melhores entrevistas que fizemos no ano passado. Então, não saia daí porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
A gente começa esse programa relembrando o nosso bate-papo com a apresentadora de TV, Amanda Françoso. Ela participou do programa para contar a história do Luke. Vamos ouvir como foi essa conversa. Oi, Amanda, tudo bem?
Oi, Alexandre, eu tô bem, e você?
Tudo ótimo.
Prazer falar com você.
Amanda, me conta um pouquinho do Luke pra gente.
Pois é, o Luke você não conheceu pessoalmente, eu acho, né?
Não conheci ainda.
Então, o Luke é um Lulu da Pomerânia, tá com 2 anos e 3 meses. É um fofinho, é pequenininho, peludinho, coisa mais linda, tem aquela carinha de urso. E o Luke na minha vida foi uma coisa muito assim, eu tinha a princesa, depois que a gente fez aquele tratamento e tal, ela ficava muito com a minha mãe no interior. Eu tava numa fase do trabalho viajando muito. Então ela ficava um pouco comigo, um pouco lá, né? E chegou um momento que ela ficou realmente mais lá com a minha mãe. E depois, infelizmente, ela morreu afogada na piscina. Não foi nem por doença, por nada. Foi um lapso mesmo que aconteceu. E depois disso, eu e minha mãe ficamos um pouco, assim, traumatizadas, sabe? Ficamos 2 anos sem mexer com o cachorro. Sim. Não queremos mais. Acho que é um luto normal de quem ama muito o seu bichinho, né? E aí eu comecei na casa de algumas amigas que tinham cachorro, e eu morando sozinha, comecei a sentir muita solidão. E aí falei um dia pra minha mãe, nossa, mas nada me prende em casa. Eu não tenho nem vontade de ficar muito em casa sozinha, porque eu não... talvez se eu tivesse um cachorro, ia ter mais motivação pra voltar pra casa, se ele ia me sentir mais presa mesmo a alguma coisa. Aí fui no aniversário de uma grande amiga minha, que tinha um Lulu da Pomerânia. A hora que eu vi a relação, ela tinha um Lulu e um Yorkshire e um outro, ela tem 3 cachorros. A hora que eu vi a relação dela com esses cachorros, e ela também mora sozinha, os cachorros faziam uma festa, e ela pegava, e penteava, e levava lá embaixo, e voltava. Aí eu falei, gente, eu quero um cachorro, um outro cachorro. Fui num pet especializado, num canil especializado em Lulu da Pomerânia, porque daí eu fixei que eu queria aquele cachorro, né?
Uhum.
E foi muito engraçado, porque eu olhei bem pra ele, tinham vários. Aí eu sentei meio no chão... Falei, como que eu vou escolher agora, né? E eu queria fêmea, num primeiro momento. Aí a fêmeazinha veio perto de mim, ficou um pouquinho... Agora ele veio no meu colo, deitou e dormiu nos meus braços. E eu falei, gente, é esse. E eu olhava aquele olharzinho dele, eu falava, meu, tem que ser esse. Dei um cheque calção pro cara do canil, porque eu não sabia se ia querer mesmo o cachorro. Ele falou, faz o seguinte, fica uma semana com o cachorro... E se você quiser devolver, fica à vontade. Daqui uma semana você volta e devolve.
Até
hoje, né?
É, até parece, né, que alguém...
Até parece que alguém vai devolver,
alguém,
né?
Vai trocar o filho, né? Que eles acabam virando um filhinho pra gente.
Você sabe o que eu tô fazendo com o Luke? Quando ele me vê, que eu abro a porta assim, ele também vem depressa, começa a pular na minha perna. Aí eu seguro ele no colo e abraço ele quietinho. Eu não fico gritando, ai, mamãe chegou. Eu simplesmente abraço ele, boto ele quietinho, assim, sabe, seguro firme, assim, falo, calma, neném, mamãe chegou, devagarzinho. Aí ele já fica calmo, ele já não fica mais espaventado, como... Porque quando eu chego, ele fica muito, ele até treme, de tanta ansiedade.
Então, olha, eu acho que cada vez mais a gente vai para seguir protocolos, né, procedimentos mais desse tipo, da gente estabelecer uma segurança e acalmar ele de uma maneira mais confortante do que hoje os livros falam para a gente ignorar o cachorro. E muitas vezes eu percebo que a gente ignora o cachorro e ele quer ser notado, né? Então até é interessante você contar isso de que você abraça, mas você não entra naquela frenesia, né? De mamãe, tá aqui!
Eu nem falo nada. A hora que eu abro e vejo ele, eu já pego, coloco assim no meu colo, abraço assim, bem quietinho, fico quietinho, abraço, né? Coloco a mão na cabecinha dele e falo, calma, tá tudo bem, mamãe chegou, com bastante paz, assim. E eu sinto que ele acalma, sabe? Assim, ele fica quietinho no meu colo, não fica mais tremendo, movimentado do jeito que ele tava. Porque, realmente, você chegar em casa, o cachorro fazer toda essa festa pra você e você Virar, passar, né, percebido, dói o coração.
Dói, dói. É uma coisa desumana, né? A gente faz isso, né, pelos bichinhos, mas olha, dói. E em alguns casos eu acho que pode até ser... pode ser, até não ser tão legal. Eu tenho vontade de estudar mais profundamente esse seu abraço aí.
Ah, é gostoso, tem que ser, porque aí parece que passa uma paz também pro cachorrinho, de verdade.
Ah, que legal. Agora, Amanda, tem que ensinar ele a nadar, hein? Tem que ensinar o Luke a nadar, porque é importante aí quando tem piscina, pela casa ou por perto, onde a gente leva, a gente pode fazer um treino que é assim, que ele aprende a sair da piscina. Então, não que você vá levar ele para nadar, mas se por acaso acontecer um acidente, o cachorro tem condições de sair da piscina. Porque alguns cães, a maioria dos cães acabam morrendo aí quando caem na piscina, tentando sair e não conseguindo.
É, às vezes a borda não é... No nosso caso, a gente estava também com aquela capa em cima da piscina. Isso também é um alerta até para quem está nos ouvindo. É um perigo, porque a gente colocou a capa e foi um momento de muita distração. Estava chovendo, ele tava, a cachorrinha princesa estava o tempo inteiro ali perto da gente. Quer dizer, um minuto de bobeira, ela caiu, a gente não viu. E o fato de estar com a capa foi mais um fator que a impediu de subir. Ela realmente estava pesadinha, já tinha um pouco de problema de coração, não sei se ela conseguiria, mas ao menos a gente ia escutar o movimento dela se batendo. Já era noite, estava chovendo, a gente não ouviu mesmo, quando foi dar por si, enfim, já tinha ido.
Bom, piscina é muito legal, mas tem que tomar cuidado, né, com os bichinhos e com criança também. Tem muita criança que também morre por causa de piscina, né?
Nossa,
que...
você tem toda a razão pelo alerta, toda a razão.
E Amanda, me conta um pouquinho sobre o Papo VIP aí, que você está apresentando na Rede Brasil.
Ah, pois é, o Papo VIP, aliás, eu quero muito te convidar um dia que você possa vir aqui dar uma entrevista pra gente.
Ah, aceito.
O Papo VIP é um programa que vai ao ar de entrevistas, vai ao ar de segunda e quarta, das 9 às 10 da noite, aqui pela Rede Brasil, ele passa pela TV em tempo real, também pela internet. E é um programa de entrevistas que cabe tudo, a gente já fez programa pet, trouxemos cachorrinho, é um programa com formadores de opinião, a gente às vezes aborda temas, saudade, perdão, temas políticos, temas vida de cada um, histórias de vida, tem um quadro de beleza, saúde, beleza, tem musical, a gente monta uma banda no meio do palco, tem musical, e o programa se encerra com um jantar, uma parte gastronômica, que todo programa vem um chefe, E ele serve um jantar pra gente, um vinhozinho, e assim termina o programa. É uma horinha de programa, mas é uma delícia, eu tô adorando fazer.
Que legal, deixa eu te perguntar, eu posso levar o Bartô? O Bartô é um cachorro que eu tenho que ele adora abraço. Aí você já vai, você vai ver o que é abraçar esse bichinho.
Combinado, o dia que você trouxer o seu, eu trago o Luke, vai ser a maior festa.
Ah, legal. Combinado. Amanda, super obrigado, viu?
Obrigada, Alexandre, eu que agradeço, um beijo pra você, parabéns por todo o trabalho que você desenvolve, pelas dicas preciosas, assim, eu sei porque já fui uma pessoa que com o seu cachorro foi treinada por você, então super beijo pra você também, parabéns pelo trabalho, um beijo pra todo mundo que nos ouve agora, e te espero aqui no Papo VIP.
Tá joia, combinado. Eu conversei agora com a jornalista e apresentadora de televisão, Amanda Françoso.
Beijo, querido.
Beijo, tchau.
Pet na Pan. Com Alexandre Rossi.
Bom, vamos dar sequência ao programa. Uma das primeiras pessoas a vir ao programa foi a jornalista e autora do blog Bichos, Carolina Giovanelli. Vamos relembrar essa entrevista.
Olá, obrigada pelo convite, tô adorando estar aqui.
Ah, que legal. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí sobre o blog, quando que começou e o que você mais gosta de fazer.
Então, o blog tem mais ou menos uns 4, 5 anos, foi crescendo aos poucos, assim, é muito bacana de ver como as pessoas gostam do assunto, né, é muito bom escrever para quem gosta de ler, e começou por acaso, assim, eu comecei a fazer matéria sobre o assunto na revista, o site estava crescendo também, e aí foi naturalmente, começou a fazer e tá até hoje, agora, cada vez crescendo mais, graças a Deus.
Ah, que legal, a gente vê aí a repercussão, principalmente quando... A minha estopinha é mencionada, é um barato, todo mundo, vi lá.
É infalível, então... estopinha, Bartô, não tem concorrência.
Ah, ainda bem que você falou do Bartô, porque já tem o fã-clube dele, que quando eu falo estopinha e esqueço, quando menciono o Bartô, eu tomo bronca. E me conta, você teve, nesses anos de experiência, você teve algum post favorito, alguma matéria que você tem mais orgulho ou que você gostou mais?
Olha, é difícil escolher um, né? Assim, tem muita coisa. Por exemplo, vídeo fofinho faz sucesso. E é fácil ali, pega, tem milhões de visualizações, mas eu gosto mesmo de contar histórias. Então, por exemplo, sei lá, essa semana a gente falou sobre uma cachorrinha que foi adotada aos 20 anos de idade, ela morava na rua e a pessoa resolveu adotar. É difícil adotar cachorro idoso, né?
Sim.
Então, assim, é legal de ver esse tipo de repercussão, sabe? Que as pessoas... São histórias bacanas, gente de São Paulo, porque nossa revista fala bastante sobre a cidade, né? E como isso se dá aqui mesmo, assim. Então, essa história é muito legal. Mas um favorito, não sei dizer, assim.
Mas... Bom, mas essa história eu achei o máximo e é legal porque as pessoas se inspiram com as histórias dos outros.
Exatamente.
Né? E filhotinho, todo mundo quer. Agora o cachorro tá um pouquinho maior ou velhinho, aí eles são discriminados e tadinhos, acabam tendo uma vida muito ruim, abandonados ou em abrigos sem condições legais de vida, né?
É, mas isso que é bom de ver, assim, que eu acho que essa conscientização tá aumentando, né? E acho que com o meu trabalho e com o seu e todo mundo que trabalha nessa área, é bom ver como isso também progride, né? Acho que tem muita gente que ainda vê o animal como um produto, às vezes como um objeto, mas essa relação de amor e de carinho mesmo com o animal, acho que tem crescido mais. Então a gente vê pelos comentários do Facebook, né? Então, assim, tem muita gente que fala: ai, mas por que que não adota uma criança de rua? Por que que não vai adotar o cachorro? Mas, assim, acho que tem amor pra todo mundo, tem escolha, cada um faz sua escolha, né? Então vê que isso tá crescendo, assim, vê que essa conscientização e poder fazer parte disso é muito legal.
Ai, olha, acho que você mencionou um assunto que ele é super, super polêmico. Eu sofro bastante com esse tipo de comentário, né? Porque eu realmente cuido muito bem dos meus bichos.
Sim.
Agora, eu acho injusto quando uma pessoa fala isso. E acho que é muito fácil para a pessoa que vê a gente cuidando muito bem de um bichinho, consegue imaginar uma criança ali, né? Mas muitas vezes, esse mesmo tempo e essa dedicação que a gente tem com o bichinho, a pessoa está tendo com uma casa, com um quadro, com um carro. Só a analogia não é tão fácil. Então, isso é injusto. E outra, acho que uma pessoa que tem um bichinho não impede nada de ajudar outras pessoas. Pelo contrário. Né? Tem muitas pessoas que acabam sendo humanizadas pelos bichinhos.
Exatamente, e eu vi nesses anos todos, né, gente que dedica a vida inteira para os animais. Então, assim, você pode escolher uma causa. E tem gente que, assim, esse pessoal de ONG, às vezes é uma vida muito sofrida, assim, porque você tem pouco recurso e para fazer ali com pouco e consegue ajudar tanta gente, sabe, fazer tantas famílias felizes. É isso, às vezes tirar um animal de rua, um animal que certamente ia morrer ou teria uma vida miserável ali, ter uma vida feliz e fazer uma família feliz, acho que não tem preço. Então isso eu acho que, assim, talvez as pessoas que comentem isso é meio leviano, não sabe, não entende, né? Por isso não conhece tanto o mundo dos animais, né? Então eu acho que, assim, o preconceito às vezes vem da ignorância.
Sim.
Então, assim, não conhece o mundo do animal e fala essas coisas.
Não necessariamente são pessoas tão más, assim.
É.
Não são tão boas quanto a gente que gosta dos bichos, mas talvez elas ainda tenham chance, né?
Exatamente. Vamos torcer.
E me diz uma coisa, faz mais sucesso coisa de gato ou de cachorro?
Ai, cachorro, né? Assim, eu que sou gateira, tenho problemas com isso. Mas, assim, cachorro é que, assim, ó, a quantidade de pessoas, a população tem mais cachorro do que gato, né? Talvez esse número algum dia mude, né? Mas por enquanto é só cachorro.
Os dados mostram que a gente está indo na direção de ter mais gato do que cachorro algum dia.
Exatamente. Né? Dizem que país desenvolvido tem isso, né? Então, às vezes que muda esse número, parece que vai demorar um pouco ainda. Mas estamos chegando lá. Gato está crescendo muito, tá muito mais do que cachorro. Mas cachorro ainda predomina, né? Mas, cachorro não tem como comparar. Sempre ganha.
É, agora vídeos de gatos engraçadinhos também tem um monte, né?
Não tem muito. Assim, pet no geral faz muito sucesso, né? Diz assim, animal exótico, é que animal exótico também pode ser, depende de ser pet, né? Assim, mas animais que não são cachorro e gato, às vezes é um pouquinho mais difícil. Mas vídeo fofo, engraçado, pode ser o que for, faz sempre sucesso.
Quantos gatos você tem?
Então, é assim, eu moro sozinha agora, eu morava com a minha mãe e a gente tinha 7 gatos. Então, faço as visitas ali, semanais, pra não sentir saudade, né? Mas...
Você não levou nenhum com você?
Não levei, eu quero adotar.
Ah, tá.
Tô pra adotar, tô mudando de casa agora, então vou adotar outro, que eu sinto muita falta. Uma vez acho que você tem bicho, o negócio é que você sente saudade, né? Sente saudade, fico procurando pela casa, ver onde tem, então logo eu vou ter. Mas, por enquanto, são essas visitas periódicas aí.
E me diz, algum vídeo dos seus gatos já foi? Foi pra... pro blog?
Não, nunca fiz. Assim, eu às vezes aproveito as histórias, porque a minha mãe também é bastante protetora de animais, assim, ajuda bastante. Então, por causa do contato, eu também conheço várias histórias. Mas os meus gatos, não, nunca me arrisquei.
É muito engraçado. Muitas vezes eu vejo que as pessoas que trabalham na mídia, ou atrás das câmeras, né, os jornalistas, acabam quase não aparecendo, né? É engraçado. Na maioria das vezes que eu tenho que entrevistar alguém... Muitas pessoas que trabalham na produção são as que menos querem aparecer. Eu nunca entendi direito.
É que nesse caso, assim, é que eu não quero parecer favorecimento, entendeu?
Ah,
porque eu recebo tanta coisa, o pessoal é tão querido, assim, acha seu cachorro é tipo filho, né? O melhor cachorro do mundo.
Ixi, mas então eu tô ferrado, porque no meu Facebook, no tudo, a Estopinha, o Bartô, o Baruque, eles aparecem direto.
É que não tem como, né? Estopinha já é 2 milhões de seguidores, aí mais famosa que muita gente, né? Então acho que tem.
Esse ano a gente quer comer demorar uns 3 milhões, hein? Vamos ver
tá
se a
perto?
Gente... A gente acha que vai chegar esse ano, sim.
Ah, então.
Carol, obrigado e conto com você mais vezes para participar aqui do programa.
Com certeza, obrigada.
Eu conversei aqui no Pet na Pan com a jornalista e autora do blog Bichos, do site da Vejinha, Carolina Giovanelli.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Agora a gente vai para um intervalo rápido e já volta.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
De volta ao Pet na Pan. Agora a gente vai relembrar a conversa que nós tivemos com a modelo e apresentadora de TV, Ellen Jabbour. Vamos ouvir. Oi, Ellen, tudo bem?
Tudo bom!
Obrigado, viu, por ter aceitado falar com a gente.
Imagina, obrigada pelo convite.
Me conta então um pouquinho sobre o Pluft.
O Pluft tá aqui do meu lado. Ele é a coisa mais fofa do planeta, gente. Sério. Ele é muito... Tá ouvindo ele latindo?
Eu não tô ouvindo, ele mas encrenca. Olha, sobre o mais fofo do planeta, depois dos meus. Porque eu acho que os meus estão em primeiro lugar, né?
tá certo. Ele às vezes encrenca com os vizinhos, que ele acha que o prédio todo é dele, sabe? Então se o vizinho vai assim na varanda regar a planta, ele fica dizendo, não pode. Ele fica latindo.
Os vizinhos não reclamam?
Não, até que não. Porque é só um pouquinho. Ele dá um latidinho assim, tipo, não pode. O que, que você tá fazendo aí, sabe? Tipo, territorialista.
Ah, entendi.
Mas aí, entendi. Depois ele vê que não surte efeito, que o vizinho continua lá e ele desiste.
Entendi.
Nunca teve nenhuma reclamação aqui no prédio. Graças a Deus, ele é um cãozinho bem comportado. E ele só late nessas ocasiões, que ele é bem tranquilo.
Ai, que legal. Então, com visitas, com todo mundo, eu tô vendo aqui várias fotinhos dele andando aqui com você. Parece muito simpático, muito bonitinho.
Ele é muito fofo. E você sabe a história dele?
Não, me conta.
Então, ele é um cachorrinho abandonado. É uma história triste, mas que teve um final feliz. Ele, simplesmente, um carro parou numa avenida super movimentada aqui no Rio... Botou ele pra fora do carro, ele era uma bolinha de 6 meses, e acelerou, foi embora. Largou ele assim num lugar que a probabilidade dele morrer era gigante, a pessoa não teve nem a consideração de largar numa pracinha, né, ou de dar ele pra alguém, enfim, um absurdo assim, completo. Só que por sorte tinha um menino no carro de trás, de bom coração, viu a cena toda, estacionou o carro dele correndo e foi atrás do Pluft. E o Pluft tinha um bebê, só que super ágil, né? Correu, foi pra praia, o menino de terno e gravata, ele me contou, né? Suando já. E aí o Pluft muito rápido, ele não conseguia pegar, até que ele entrou dentro de um prédio ali na praia e ele e o porteiro conseguiram cercar ele. E aí ele disse assim no Facebook, gente, eu já tenho 3 cachorros, eu não posso ficar com mais um, alguém quer ficar com ele? E aí eu peguei. Naquele mesmo dia, eu tinha falado para minha irmã, que é veterinária, que eu queria pegar um cachorrinho abandonado, bem feio. Queria um, assim, até sem perna. Queria aquele que ninguém queria. Ela falou assim, olha, acabou de aparecer um aqui, mas tem um problema. Ele é lindo. Ele era lindo mesmo, muito lindo. Uma orelhinha preta, outra branca, um charme. Uhum. E aí, o que aparecesse naquele dia, eu ia pegar, sabe? Porque eu tava determinada. Eu tinha terminado um namoro que meu ex-namorado tinha 13 cachorros. Aí eu tava sentindo a maior falta do cachorro. E eu fiz um acordo com a minha mãe, porque como eu viajo muito, né, tenho uma vida muito corrida, muito atribulada e sem muita rotina, eu falei, mãe, eu só posso pegar um cachorro se você fizer, se você aceitar esse acordo, que ele vai ser 51% meu, 49% seu. E toda vez que eu tiver que viajar a trabalho, não é favor, você é obrigada a ficar com ele, não é favor, hein? Agora, se eu for viajar a lazer, aí a gente pode negociar. Ela aceitou.
Ah, que legal. E quem que você acha que tá mais apegada a ele?
Ah, eu, com certeza.
Ah, é?
Eu sou mãezona. Eu faço tudo com ele. Eu levo ele pra todos os lugares. Ele nem é pequenininho, né? Ele é médio. Mas eu levo ele pra tudo quanto é canto. E às vezes eu viajo, né? Eu vou muito pra São Paulo. E aí eu volto e dou aquela compensada, assim. Faço um intensivão com ele. Ah, mas a minha mãe também é minha vizinha. Então fica super prático pra gente, sabe? Ela é vizinha de prédio.
Pô, mas que, eu vou falar, cachorrinho sortudo, se livrou de um ser humano horrível e agora tá tendo uma vida bem gostosa, né?
Cara, Lê, eu fico pensando assim, se a pessoa teve, teve essa falta de amor no coração pra fazer o que fez, imagina como ele não era tratado nessa casa, né?
Às vezes eu fico imaginando mesmo, assim, a melhor coisa que poderia acontecer pra alguns desses cachorros é realmente mudar de dono, né? Mas a gente espera que essa pessoa nunca mais pense em ter um animalzinho, porque...
Exatamente.
É um ser humano horrível.
As pessoas não são obrigadas a ter, né? Mas eu acho que tem que respeitar a vida, né? Tem que respeitar que a gente está dividindo o planeta com um monte de outros seres, né? E você não precisa amar, mas você precisa pelo menos respeitar. E assim, se você não gosta, não precisa ter. Pra que vai ter? Né? É um absurdo muito grande você ter pra maltratar ou pra outros fins, né? Às vezes até comerciais ou apenas de defesa, assim, pra proteger a casa, sabe? Eu acho que tem que respeitar que eles são seres que têm sentimentos. Já é comprovado que eles têm sentimentos, que eles têm muita sensibilidade. E, gente, pra quem gosta, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É uma vida sem cachorro e outra vida com cachorro. É muito maravilhoso, né? Você deve saber.
Eu sei, eu concordo em número e grau. Bom, eles realmente mudam. Eu sinto, assim, que, putz, se eu voltasse pra casa sem ter os meus cachorros... que são muito fofos, mas todo mundo acha, né, que seus cachorros são os mais lindos do universo. Nossa, mas me dá uma... E às vezes eu tô estressado, escrevendo um e-mail, alguma coisa, e vem o Bartô e Estopinha, e aí eles tiram minha mão do teclado, quase que à força, faz carinho, e me convidam aí pra brincar, me dá uma desestressada que é tão gostoso.
Exatamente, muda toda a energia, né? Inclusive dizem mesmo, as pessoas mais espiritualistas, assim, dizem que eles são catalisadores, né? Que eles limpam a nossa energia pesada, sabe? E é comprovado em psicologia, né, que eles ajudam em várias doenças, principalmente a depressão. Eles são indicados para tratamento, porque eles liberam, a gente libera oxitocina quando a gente faz carinho neles.
Então, pode reparar,
isso que você acabou de falar. Você faz um carinho, você tá numa vibe, você faz um carinho nele, brinca um pouquinho, você muda completamente a sua energia, né? Eles limpam mesmo, eles dão esse auxílio total.
É isso mesmo, tô vendo que você tá por dentro aí dos trabalhos científicos, porque parece às vezes que é uma coisa mais esotérica, mas a ciência já comprovou um monte de coisa que eles realmente melhoram a nossa saúde, é muito legal.
Exatamente, e para às vezes as pessoas mais velhas, que os filhos já foram pra rua, né, já cada um tá seguindo seu caminho, eles são uma ótima companhia também, pra criança, porque você desenvolve senso de responsabilidade, de cuidado, pra você crescer com um cachorrinho, né, eu queria muito ter crescido numa casa cheia de cachorro, mas a gente sempre morou em apartamento, então isso nunca rolou. Mas eu acho que também é muito legal. Tem várias amigas que estão com um filhinho novinho agora e que estão amando esse relacionamento, sabe? Que o cachorro respeita muito quando chega o filhinho, que vira uma relação linda, assim, desde o comecinho. Então, acho que para todas as pessoas, de todas as idades, só não aconselho para quem tem uma vida muito fora de casa, né? Não possa dar atenção, porque eles precisam do nosso carinho. E se a pessoa não puder fazer um acordo, tipo que eu fiz com a minha mãe, aí realmente, para deixar o cachorrinho sozinho em casa, largado de qualquer jeito, aí é melhor não ter.
Não, eu concordo, mas eu acho que quando a pessoa fica bastante tempo fora, por exemplo, mas tem condições de ter o cachorro, não que vai viajar e não tem ninguém para cuidar, Mas aí eu tô, sabe o que eu tô fazendo, Ellen? Recomendando a pessoa ter dois cachorros. Porque por mais que às vezes não seja talvez a melhor vida, porque a pessoa não vai poder estar lá o tempo todo, eles têm companhia e muitas vezes, na maioria das vezes, é melhor do que nos abrigos que eles estão, né? Porque...
Ah, com certeza. Nossa, ótima ideia.
Olha aí, hein? De um protetor aí pra outro.
Ó, mas adorei a sua ideia. Vou sair espalhando isso também, porque um faz companhia pro outro e fica tudo certo você chegar em casa à noite, né? Muito melhor do que estar num abrigo, com certeza.
O Pet na Pan dessa semana chegou ao final. Mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades, matérias exclusivas e dicas pra você cuidar bem do seu bichinho de estimação. Até mais.